A palavra do Senhor nesta manhã, e para isso eu quero valer-me da parábola do Pai em Lucas 15, a partir do verso 11. Uma certa feita eu fui designado para pregar num dia dos pais, e eu pensei em falar sobre o Pai ideal, e procurei na Bíblia em busca de um pai ideal. Eu percebi que todos os pais nominados na Bíblia estão sempre aquém do ideal, porque eles são pais reais. Abraão, Davi, José, qualquer um outro. É sempre um pai real, nunca um pai ideal. Mas exatamente na figura deste pai, da parábola de Lucas 15, nós encontramos um retrato, um pai anônimo, um pai não mencionado o seu nome, mas menciona-se que ele tinha dois filhos. Jesus está contando uma parábola para rebater uma objeção que é feita a ele, de que ele comia com os pecadores, e era verdade, mas aquilo era uma crítica, em que pessoas que se achavam perfeitas estavam criticando o fato de Jesus amar os pecadores. Então ele conta essa parábola. E essa parábola, lamentavelmente, com o passar do tempo, ela foi assumindo uma titulação infeliz. Passou a ser chamada a parábola do filho pródigo. Mas nos escritos da igreja primitiva, essa parábola era chamada de a parábola do pai e dos dois filhos, ou do pai que tem dois filhos. Pois Jesus começa a parábola dizendo isso. Um homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Enfim, a ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Henri Nouwen, um escritor francês, escreveu um pequeno livro chamado A Volta do Filho Pródigo. E nesta obra ele divide os seus comentários em três partes. Na primeira parte ele fala na perspectiva do filho mais novo, o que sai. Na segunda parte ele fala na perspectiva do filho mais velho, o que permanece. E na terceira e última parte ele fala do pai. E quando ele fala do pai, ele diz assim: na verdade, Jesus tensionava, ao contar esta parábola, chamar nossa atenção para o coração do pai. E Henri Nouwen diz assim: todos passamos nesta vida e em determinados momentos podemos nos identificar com o filho mais novo, quando nós vivemos dissolutamente. Em um dado momento, talvez, depois de termos uma experiência com Deus, nós passamos a ter uma experiência de filho mais velho. Mas o ideal de Deus é que nós cheguemos a uma maturidade de vida em que o nosso coração seja semelhante ao coração do Pai. Eu quero falar nesta manhã sobre o coração do Pai. Gerson Borges, compositor brasileiro, compôs uma canção e nessa canção ele diz assim: Jesus contou esta história para nos mostrar o coração de Deus, para nos mostrar que Deus ama e revelar que ninguém ama como o nosso Deus. E ele faz um convite: venha então comigo e ouça do próprio Cristo mais sobre o coração de Deus. Esta parábola fala do coração de Deus, o Pai, mas também revela para nós algumas dicas, algumas referências a como é o coração de um pai. E eu quero falar a vocês na figura de pai, porque antes de ser pastor, eu sou pai e quero falar-lhes como um pai que por acaso é pastor. Houve recentemente uma controvérsia a respeito de quem pode representar legitimamente os pais. E essa controvérsia levantou uma questão dentro dos meios de comunicação sobre o fato de que há muitos pais que não são pais. E o que eu quero dizer com pais que não são pais? Na verdade, a sociedade confunde, acreditando que aquele que gera é, de fato, pai. Biologicamente, poderíamos dizer, é pai. Mas pai é quem cuida. Pai é quem acompanha. Nós temos neste Brasil afora inúmeros pais falsos. Eles são pais abortistas. Se você perguntar para eles se eles são a favor do aborto, eles vão dizer que não. A grande maioria vai dizer que não. Acontece que eles abortaram seus filhos ao deixá-los, ao não cuidar deles. Estes são falsos pais. Estes nem deveriam ser honrados nesse dia. Um pai de verdade é mais do que um progenitor. É um cuidador. Um pai de verdade não abandona seus filhos. Cuida deles. E mesmo depois, quando eles vão embora de sua casa para formar outras famílias, o coração e a mente dos pais ainda continua pensando naqueles filhos. Pois pai é uma experiência por toda a vida. Um pai de verdade vive a vida de seus filhos. Compartilha seus momentos bons e seus momentos ruins. Aparece na foto de aniversário, de formatura. Mas na hora em que o filho está doente, ele está lá também. Na hora em que o filho precisa, ele está ali para apoiá-lo. Chora junto, se preciso for. Um pai de verdade ri quando seus filhos riem, chora quando seus filhos choram. Talvez alguns pais tenham dificuldade de chorar na frente de seus filhos. E até certo ponto é compreensível, porque muitos foram criados nesse sistema. Foram ensinados desde criança de que o homem não chora. Mas como pai, eu sei que em muitos momentos o pai chora sozinho. Porque ele sabe que ele não é de aço, e ele sente a dor de seus filhos, e muitas vezes tem vergonha de expressar isso na frente de seus filhos. Um pai de verdade se faz presente e se alegra também nas conquistas de seus filhos. Quantos pais que não tiveram oportunidade de se formar na faculdade, mas abrem mão de coisas legítimas para dar condições aos seus filhos de ter um diploma que ele não conseguiu ter. O pai falso não sabe de nada disso, porque ele abandona os seus filhos. Reinoe diz a respeito dessa parábola que ela é o evangelho dentro do evangelho. Em outras palavras, se nós perdêssemos todo o evangelho e restasse apenas esta parábola, ainda estaríamos pregando o evangelho simplesmente ao lê-la. Eu quero falar sobre o coração do pai, eu quero me basear nessa experiência e ressaltar algumas características do coração do pai verdadeiro. Esqueçamos o pai falso. O pai falso não deve ser referência para nós. Se nós queremos buscar uma referência de pai nas Escrituras, busquemos em Deus o Pai. Jesus apontou para o Pai e disse: se vocês querem saber como é um pai ou como deve ser um pai, olhem para o meu Pai. E este Pai do Senhor Jesus é retratado no Pai das parábolas, desta parábola em especificamente. Um pai de verdade tem um coração voltado para os seus filhos. Jesus diz: certo homem tinha dois filhos. Este homem era pai porque dois filhos estavam dando a ele esse título e esta missão de vida. Porque tinha dois filhos, ele era pai. E desde então ele passou a ter uma experiência da qual ele jamais se livrará em toda a sua vida. Porque uma vez pai, é para sempre pai. E entre os hebreus existe uma maneira de chamar a atenção para isto. O filho chama-se Abraão ben Terá. Abraão, filho de Terá. Isaac ben Abraão. Isaac, o filho de Abraão. Jacó ben Isaac. Jacó, o filho de Isaac. O filho carrega o nome do pai. É assim que eles se chamam. E cada vez que ele fala isto, o filho tem a memória de que ele não é uma pessoa que surgiu do nada, ele surgiu de alguém, e este alguém lhe deu um nome. Por isso esse menino, quando foi para a terra distante, quando chegou lá, talvez, vamos imaginar que seu nome fosse José. E então, ao chegar na terra distante, alguém lhe perguntasse: como é o seu nome? Ele dizia: José. E alguém lhe perguntava: José, filho de quem? Ele teria que dizer: meu nome é José ben Jacó. Mas Jacó é o homem que eu deixei lá na casa dele. E ele sabia muito bem que os seus filhos carregam o nome, o seu nome. E por isso ele é pai desses filhos, é pai do filho que fica e é pai do filho que vai. Não há como deixar de ser pai. O coração do pai se volta para os seus filhos. No momento em que ele tem a experiência de ser pai, nunca mais ele será o mesmo. E ele vai compreender na experiência de ser pai muitas coisas que ele não compreendia quando ele era unicamente filho. Porque às vezes ele via o pai dele fazer algumas coisas e ficava pensando: por que meu pai está fazendo isso? Mas quando você se torna pai, você entende por que o seu pai fazia o que fazia. Porque ele era seu pai. Nós sabemos que os filhos são diferentes. Há temperamentos e temperamentos. O filho mais novo desta parábola é um aventureiro. O filho mais velho é aquele camarada caseiro. Mas o pai ama os dois. Pode ser que a maneira como ame o primeiro seja diferente da maneira como ama o segundo, mas o fato não muda, ele ama os dois. Às vezes as pessoas falam assim: o amor da mãe é maior que o amor do pai. Na verdade, não se trata de ser maior ou ser menor, se trata de manifestar-se de maneira diferente. Talvez a mãe abrace, beije, a mãe esteja sempre ali junto, acompanhando você. Mas quando você senta à mesa e tem arroz e tem feijão, e tem algo ali para comer, o pão, o leite, seu pai que foi trabalhar está provendo isso para você, e nesse pão ele está dizendo: eu amo você. Precisamos aprender essa verdade. Acompanhei essa semana o drama de um amigo pastor no Japão. Seu filho, Luca Kamiyama, nasceu com um problema no coração e chegou o momento da operação. Operação demorada, o menino ia ficar pelo menos 3 dias em coma induzido. Márcio permaneceu ali e mandava fotos dizendo: Lucas está melhorando, Lucas está em coma, mas eu acredito em Deus. E muitos amigos pastores dizendo: Márcio, estamos com você. O pai sofre quando o filho sofre. Eu visitei um homem em Curitiba, querido amigo Ismael Esperândio. Ele perdeu seu filho jovem num acidente de carro. 30 anos depois. Ao falar do filho, ele ainda chora. Como se estivesse acontecendo de novo. Este é um pai verdadeiro. Márcio Kamiyama, Ismael Esperândio, paz de verdade. O coração do pai não é um coração de pedra, é um coração de carne. Dói. Dói quando o filho rejeita, dói quando o filho faz uma grosseria. Dói quando o filho desobedece, desonra. Filhos, honrem seus pais. Você não sabe como dói o coração do seu pai ser desonrado por você. Quando aquele filho virou as costas para o pai e foi para a terra distante, um pedaço do coração do pai foi com ele. Muita dor. Eu tenho certeza que esse pai, em cada entardecer, saía na porta, olhava para a estrada para ver se via o filho voltando. Cada vez que iam almoçar juntos, ao ver a cadeira vazia, certamente seu coração se entristecia. Porque quando o pai tem um filho distante, ele sente que falta alguma coisa, falta alguém em sua vida. Ele fica perguntando: onde meu filho estará? Será que eu vou poder vê-lo? Será que ele vai estar no meu velório? São perguntas que um pai faz. Acredite. Coração de um pai é um coração de carne. Também é um coração aberto. Nós vemos na parábola que o filho mais novo um dia se arrependeu e voltou para a casa do pai. No coração de um pai há portas. E algumas portas jamais se fecham. E este pai estava com o coração aberto, aguardando o filho, quando o filho vem. Ele não encontra uma porta fechada. Ele não encontra uma repreensão. Ele encontra braços abertos. Ele encontra beijo, ele encontra o carinho que o pai lhe dá. E ele recebe tudo de volta. Porque um pai que tem um coração aberto para o seu filho nunca o considera menos do que o que ele é, filho amado pelo pai. Eu tenho um amigo também, pastor. Seu nome é Daniel Azevedo. Daniel Azevedo é irmão de Davi e eles são filho do pastor Irlande Pereira de Azevedo. O pastor Irlande Pereira de Azevedo foi por muitos anos pastor da primeira Igreja Batista de São Paulo. Chegou um momento na sua vida em que Daniel se rebelou contra seu pai, contra a igreja, contra todos. E Daniel foi usar drogas nas ruas de São Paulo. Traficava e consumia. No ano de 1977, segundo seu próprio relato, ele estava numa rua em São Paulo. E seus amigos estavam dividindo a cocaína. E ele não tinha dinheiro para participar da divisão. Mas ele ficou olhando seus amigos consumindo ali. E ele disse, naquele momento, o Espírito Santo disse para ele, aqui não é o seu lugar, volta para o seu pai. Daniel Azevedo entendeu que o Espírito Santo estava dizendo para ele, chega, né? Então ele foi até um orelhão, naquela época eram fichas. Ele colocou fichas no orelhão. Ligou para seu pai e disse, pai, eu quero voltar. O pai dele disse, eu vou te buscar. E assim então Irlande Pereira de Azevedo recebe seu filho de volta. O abraça, cuida dele. Restaura a comunhão deste filho com o Pai Celestial, com a família, com a igreja. Em 1980, Daniel Pereira de Azevedo vai para o Seminário Betânia e se forma. Estuda. Forma-se pastor. Foi meu professor de homilética. Hoje ele é avô. Liberto. Completamente liberto. E ele até hoje é grato ao seu pai, que nunca fechou o seu coração para ele. Um pai de verdade não fecha o coração para os seus filhos. O filho pode perder o pai. Nesse sentido, o pai pode morrer e assim por diante, mas enquanto ele estiver vivo, o filho pode contar que tem um pai, se esse pai for um pai de verdade. Por fim, o coração de um pai é um coração reconciliador. Nada dói tanto no coração de um pai do que ver seus filhos desunidos, brigando. Se você não vive bem com seus irmãos, acredite, você não está honrando seu pai. Procure viver em paz com seus irmãos para o bem do seu pai, para dizer ao seu pai que ele é realmente importante para você. O filho mais velho disse, eu não vou entrar, não quero participar desta festa. O pai foi lá, abraçou ele e disse, filho, não estou te entendendo. Seu irmão estava morto, reviveu. Venho, entre, vamos festejar. Eu tenho certeza que o pai ficará imensamente feliz em saber que os seus filhos estão se falando de novo. que os seus filhos estão indo um na casa do outro, depois que acabar a pandemia. Que seus filhos vivem bem. Em último lugar, o coração de um pai é um coração esperançoso. Reunião observa que Jesus não termina a parábola. Sabe aquela conclusão que não conclui? É assim. Jesus deixou a parábola em aberto. Ele não diz que o filho mais velho entrou na festa, mas deixa uma dúvida. A gente pergunta, será que entrou? Será que não entrou? E com isso nós podemos entender que o coração de um pai é um coração esperançoso. Sempre há esperança no coração do pai de que um dia o filho saberá o que é ser pai. Que um dia o filho reconhecerá o valor de seu pai. Que um dia o filho será um homem de verdade, uma mulher de verdade. E será bênção para a sociedade, e será um homem bom, e será uma mulher excelente em tudo o que eles fizerem. E eles vão ser aqueles que no dia do velório do pai não vão ficar dando escândalo. Eu já fiz mais velório que batismo. E a minha experiência diz, o filho que dá escândalo é o que não honrou o pai. Porque os filhos que honram o pai, no dia do velório, estão ali e diz, eu quero agradecer pela vida do meu pai. Porque eles honraram o pai. Eles não se sentem devedores. Mas o filho, bandido, o filho que não deu a mínima para o pai, no dia do velório, ele fica querendo entrar no túmulo junto com o pai, dá vontade de jogar ele lá dentro. Enquanto o seu pai está vivo, honre o seu pai. Se você vive debaixo do mesmo teto do seu pai, obedeça ao seu pai. E acredite, este pai, se ele não desistiu de você, é porque ele ama você. Se ele está aí na sua casa cuidando de você, essa é a maneira de dizer que te ama. Se ele sai cedo para o trabalho, às vezes não dá tempo nem te dar um abraço, é porque ele trabalha para o seu bem. Assim Jesus nos apresenta o coração do Pai. Ele diz que é um coração que está voltado para os seus filhos. É um coração de carne, um coração sofredor. É um coração que está aberto para que o filho possa a qualquer momento voltar. É um coração conciliador que quer que seus filhos vivam bem. E por fim, é um coração cheio de esperança, de que um dia ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará na vida de seus filhos. Não tem coisa mais bela do que filhos que honra seus pais. Oremos. Senhor, obrigado, antes de mais nada, por Jesus Cristo, que nos apresentou o Pai, que nos levou para mais perto de Deus, a fim de que nós pudéssemos ter com Ele um relacionamento de verdade. Um relacionamento marcado por amor, por aceitação, por graça. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço de coração. E que cada pai que me ouve nesta manhã possa encontrar em Ti, ó Deus, um exemplo de pai. E sejam imitadores Teus. E cada filho hoje aprenda que um coração do pai é um coração sofredor. É um coração que às vezes não expressa com palavras, mas é um coração sempre presente, pulsando o nome de seus filhos. Abençoa cada um, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.